Cerca de 14% dos alimentos do mundo são perdidos após a colheita e antes de chegar aos consumidores. Isso ocorre, inclusive, durante as atividades em fazendas, armazenamento e transporte. Essas e outras informações fazem parte de um novo relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. O estudo também aborda o onde e o porquê destes desperdícios e exige decisões informadas para uma redução efetiva das perdas, oferecendo novas maneiras de medir o progresso obtido na área. Para falar sobre o assunto, a ONU News entrevista a economista da FAO, Sara Vaz. Boa tarde, Sara.
Olá, boa tarde.
Sara, para começar, eu gostaria que você nos falasse sobre os principais pontos, as principais questões abordadas por esse novo relatório da FAO.
Certo. Portanto, este relatório trata de expor o problema da perda e desperdício de alimentos e tenta encontrar novos cursos de ação para que possamos ir lá além da conscientização e de facto conseguirmos reduzir de uma forma efetiva. Esta é uma questão que recebe muita atenção internacional, especialmente desde 2011, quando a FAO divulgou um estudo indicando que cerca de um terço dos alimentos eram perdidos ou desperdiçados. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável também reflete esta conscientização global ao incluir uma meta que exige a redução de perdas e desperdícios de alimentos. Portanto, embora o relatório estabeleça que a perda e desperdício alimentar são de facto um problema, o relatório vai para além da advocacia para uma ação eficaz. E falo de duas principais maneiras. Primeiro, divulga novas estimativas sobre a perda dos alimentos e, segundo, examina as formas complexas de como é que a redução da perda e do desperdício alimentar afetam a segurança alimentar e a nutrição, por um lado, e, por outro lado, a sustentabilidade ambiental. Portanto, as principais conclusões deste relatório, acima de tudo, são as estimativas em relação à perda alimentar, através do índice da perda de alimentos, que nos diz que, globalmente, cerca de 14% dos alimentos são perdidos desde o nível pós-colheita até ao retalho, mas excluindo este último. O relatório também expõe os resultados de uma meta-análise conduzida pela FAO, que constitui o estudo mais abrangente sobre perda e desperdício alimentar que já foi realizado até à data. E esta meta-análise é importante porque dá-nos uma oportunidade para ver como é que a perda de desperdício alimentar varia ao longo dos grupos de produtos alimentares, ao longo das diferentes regiões, ao longo das diferentes fases da cadeia de suprimento alimentar. E, portanto, de certa forma, também é útil para identificar exatamente onde é que as reduções vão ter o maior impacto. E depois o relatório tenta orientar os formuladores de políticas sobre onde e como intervir, dependendo do objetivo subjacente.
Quais as áreas mais críticas em termos da questão do desperdício dos alimentos? Onde que se perde mais alimentos?
Portanto, isto varia de região para região, mas podemos dizer que as fases da cadeia de suprimentos, onde de facto há assim uma perda crítica, ocorre muito nas fases iniciais, portanto, da fase agrícola, da fase do armazenamento e do transporte, principalmente para produtos mais perecíveis, como, por exemplo, frutas e vegetais. Isso são fases, de facto, que os formadores de políticas têm de prestar atenção cuidada para conseguirem evitar que os produtos sejam perdidos nessas fases, exatamente. Portanto, isto pode ser através de utilizar infraestruturas de armazenamento mais modernas, como sacos herméticos ou silos de metal. Pode ser através do uso de caixas empilhadoras de plástico, que ao substituírem sacos de uso único de plástico conseguem preservar os produtos de uma forma que fazem com que eles durem toda a viagem de transporte. Muitas vezes os produtos são armazenados de uma forma inadequada, empurram-se uns aos outros, com o peso acaba por estragar estes produtos que são de tal forma perecíveis que ao final da jornada já se encontram, de certa forma, com um aspecto que não vai ser vendido, que os consumidores não vão querer, e por isso há vários pontos de entrada nestas fases da fase de suprimentos.
Sara, qual a importância de um estudo como esse, mas também de se lidar e de se trabalhar nessas recomendações para que os objetivos de desenvolvimento sustentável possam ser alcançados?
Portanto, há três razões principais para o qual nós devemos começar a prestar atenção à redução da perda e o desperdício de alimentos e que, exatamente como está a dizer, vai ajudar a alcançar alguns dos objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o primeiro é que esta redução pode potencialmente aumentar a produtividade e o crescimento económico, através, por exemplo, da criação de empregos, e isto vai ser crucial para atingir o objetivo número 8 dos Objetivos de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. Segundo, pode contribuir para uma melhor segurança alimentar e a nutrição, que neste caso é o objetivo número 2, que é fome zero. E, finalmente, pode ajudar a mitigar os impactos ambientais da produção de alimentos, em particular em termos da redução de emissões de gases de efeito estufa e também diminuir a pressão que esta produção de alimentos tem nos recursos terrestres e hídricos. E, neste caso, vai ser também importante para atingir os objetivos 13, que está relacionado com as alterações climáticas, 14, que é a vida aquática, e o 15, que é a vida terrestre.
E em termos de recomendações, você já citou algumas das recomendações apontadas pelo relatório. Que outras recomendações você poderia citar?
Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, o mais importante é que nós precisamos estar mais conscientes dos alimentos que são perdidos ou desperdiçados. Isto vai permitir ação por nós, como indivíduos e como os legisladores de políticas. Portanto, os indivíduos podem fazer a diferença. Para empresas, há oportunidades lucrativas para reduzir as suas perdas. Para os consumidores, desperdiçar menos alimentos requer pequenas mudanças de comportamento e, de facto, pode trazer alguma poupança que eles usam na despesa dos alimentos ao não desperdiçá-los. Mas para isso é necessário que os indivíduos comecem a trabalhar em conjunto. Nós todos precisamos de trabalhar em conjunto para conseguir uma redução eficaz deste problema. E para isso é importante sabermos onde, quando e em quanto desperdício alimentar e perdas é que existem. O lançamento deste número global através do Índice de Perda Alimentar já é um grande passo nesta direção. O Índice de Desperdício Alimentar pela organização UN Environment já está no processo de lançar também novas estimativas, mas estas ainda não estão disponíveis. Portanto, estes dois índices vão ajudar a ultrapassar essa barreira de informação que neste momento é grave e, de facto, nós estamos a tentar resolver um problema sem saber exatamente onde é que ocorre, para que produtos alimentares, exatamente em que países. Portanto, temos só assim uma ideia geral e este relatório tenta exatamente mostrar também onde é que está a haver uma falha de informação e tenta chamar a atenção aos países, a empresas, a nós como consumidores, a toda a sociedade do sistema alimentar, que nós precisamos de começar a medir e a avaliar as nossas perdas e desperdício alimentar ao longo da cadeia de suprimentos, se de facto queremos reduzir de forma eficaz este problema.
Uma última pergunta. Ali o relatório aponta que 20%, por exemplo, do desperdício acontece na região da América Latina e do Caribe. Você poderia nos especificar mais o porquê disso e como que pode-se evitar essa situação e quais outras regiões essa questão também é bem complicada?
Estimativa não é comparável, não é diretamente comparável ao índice de perdas alimentares, uma vez que olha para alimentos que foram perdidos ou gastos entre o pós-colheita até ao retalho, mas incluindo este. E o índice de perdas alimentares não inclui o retalho. Esta estimativa também não inclui a fase de transporte, uma vez que este estudo foi feito para quantificar quais é que eram as pegadas de carbono, pegada de água e pegada terrestre dos alimentos que foram perdidos e desperdiçados ao longo da cadeia de suprimento de alimentos. E por isso isto é só para explicar que esta estimativa dos 20% não é diretamente comparável. Também, por exemplo, isto está em quantidades puras, enquanto que o índice de perda de alimentos avalia quantidades, mas dá um peso relativo aos diferentes produtos alimentares. Portanto, se estes forem mais valiosos em termos económicos, vão ter um peso maior. Mas sim, de facto, tem a América Latina ter um grande peso no que toca aos desperdícios e perdas alimentares em termos globais. E há outras regiões que também apresentam pontos críticos de perda e desperdício, como por exemplo a Ásia do Sul e Central. Mas como o nosso relatório informa, a América Latina já está a fazer progressos nesta área. Por exemplo, no Brasil há uma rede nacional de bancos alimentares, que é a Mesa Brasil, que serviu em 2017 mais de 1,4 milhões de brasileiros através de parcerias público-privadas em mais de 500 municipalidades. Portanto, isto é uma rede nacional de banco alimentar que consegue evitar o desperdício alimentar ao distribuir refeições que são nutritivas e consegue evitar que muita gente passe fome. Também há estratégias nacionais no Chile e na Argentina que já adotaram políticas para tentar reduzir os seus desperdícios e perdas alimentares. Por exemplo, em 2017, o Chile estabeleceu o Comitê Nacional para a Redução e Prevenção das suas perdas e desperdícios alimentares. De uma forma similar, a Argentina criou o Programa Nacional para a Redução de Perdas e Desperdícios Alimentares em 2015, onde mais de 80 instituições público-privadas já se juntaram para conseguir contribuir para esta redução. Por isso, mesmo que a América Latina e o Caribe apresentem, de facto, uma quantidade significativa, em termos globais, da perda e desperdício alimentar, já estão a dar passos muito importantes, e é por isso que nós referimos aqui no nosso relatório, porque são, de facto, iniciativas que outras regiões, se não outros países, deviam começar também a adotar.